A necessidade de investimentos públicos em saneamento foi unanimidade em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, que discutiu medidas de incentivo ao financiamento no Brasil com representantes do FGTS, da Caixa Econômica, do BNDES, entidades estaduais e nacionais de empresas de saneamento e profissionais do setor. O engenheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, Marco Elano Montenegro, afirma que o FGTS poderia ser um agente importante de investimento, mas menos da metade do orçamento destinado à contratação de crédito do programa Saneamento para Todos é executada. De 2019 a 2022, foram executados, em média, 38% do que foi contratado, ou seja, pouco menos de 7 bilhões de reais, diante do total de 18,3 bilhões de reais em recursos previstos. Mesmo em um período considerado melhor, entre 2005 e 2010, a execução ficou em 60% do previsto.
Tem dinheiro sobrando. Essa é a primeira lição. Tem dinheiro sobrando, não tem dinheiro faltando. Dinheiro dos trabalhadores à disposição e não foi usado para virar benefício para o saneamento básico. O saneamento básico no Fundo de Garantia está em decadência e cabe a nós reverter essa situação.
O engenheiro afirma que os prestadores de serviços públicos estão sufocados pela falta de financiamento. Ele afirma que o Conselho Curador do Fundo de Garantia apresenta as causas desse problema em seus relatórios de gestão anuais, que apontam o contingenciamento de crédito ao setor público decidido pelo Conselho Monetário Nacional. A medida, entre outros motivos, é para limitar o endividamento do setor, mas isso impede novas contratações. De 2007 a 2014, no contexto do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o limite de endividamento permitido para os entes públicos subiu e alcançou 29,45 bilhões de reais, como explica o representante do Ministério das Cidades, Cássio Felipe Bueno. Em 2018 e 2019, o limite de endividamento estava em 24 bilhões de reais.
E de repente, em 2020, nós tivemos uma queda brusca do limite disponibilizado, caindo aproximadamente 65% em relação aos anos anteriores. De 2017 para 2019, nós tivemos uma queda de mais de 50% nas contratações, o que, de certa forma, foi refletido em função dessa mudança de posicionamento do Conselho Monetário em relação à disponibilização desses limites de endividamento.
Segundo Cássio Felipe Bueno, o limite de endividamento ficou muito inferior à demanda de operações a serem contratadas, o que criou um ambiente acirrado de competitividade entre fontes de financiamento. Para alcançar a meta de atender 90% de coleta de esgoto e 99% de abastecimento de água nos municípios, é necessário aumentar os investimentos com participação do setor público. O caminho, segundo ele, seria a ampliação das modalidades de investimento e programas de fomento do governo. A importância da participação pública nos últimos 20 anos foi ressaltada pelo representante da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, Diego Augusto Ribeiro.
A gente tem aí um total de investimentos realizados na ordem de 350 bilhões de reais, sendo que desse volume aí praticamente ali 90% realizado por empresas públicas de saneamento, que está em torno ali de 325 bilhões.
As empresas estaduais representam 88% do abastecimento de água e 44% do esgotamento sanitário nas cidades. Para levar a 90% da população saneamento básico até 2033, é necessário investir anualmente 25 bilhões de reais, segundo estudo da AESB, Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento. Para o autor do requerimento para audiência pública, deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o Conselho Monetário Nacional tem dificultado o acesso ao crédito das companhias estaduais de saneamento. Ele afirma que o desafio atual é remover as travas que dificultam o financiamento do FGTS a investimentos na área.
O nosso país não chegará à universalização do serviço de saneamento se depender do capital privado. A universalização não coaduna com investimento privado. Observe que os serviços de saneamento funcionam via oligopólio e monopólio. Portanto, é tudo que não deve acontecer para os grupos privados nas circunstâncias que eles operam aqui no nosso país.
Segundo o parlamentar, as restrições impostas ao financiamento do setor público são baseadas em limites genéricos e não levam em consideração a capacidade econômica financeira individual dos potenciais tomadores de recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.